Somos tão gratos por podermos nos reunir e juntos estarmos debaixo do eco da palavra de Deus. Que lugar haveria que pudéssemos escolher para estarmos hoje à noite? Que pudéssemos ter uma preferência para ir daqui para lá? Eu creio que nenhum lugar. É uma graça indescritível que podemos nos reunir para ouvir a palavra de Deus e não somente isso, como já foi dito, para que venha fé em nossos corações e Deus possa confirmar essa fé através de sua palavra. Não chegamos aqui somente como ouvintes, nós chegamos aqui como pessoas que querem vivenciar a Deus aquilo que Ele prometeu. As palavras que foram lidas são todas maravilhosas, não podemos acrescentar nada. Em Oséias, nós todos compreendemos, no capítulo 4, versículo 1 já está: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Esses foram os motivos de acusação que Deus levantou. Então vem o versículo que nós já ouvimos: meu povo, o meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento. Eu creio que podemos dizer isso de todo o coração, que a nós não faltou o conhecimento de Deus e da sua palavra. Não podiam faltar, porque Deus nos ensinou ricamente, nos distribuiu a sua palavra. E se aqui, como o nosso irmão já mencionou, o irmão Branham, ele se referiu a Oséias 6, e esses dois dias, um dia para Deus é como os nossos mil dias, e se esses 2000 anos que foram pensados para a congregação do Novo Testamento, quando alcançarem o seu fim, então Deus se voltará ao povo de Israel, e eles sararão, e ao terceiro dia se alegrarão do seu Deus que lhes trouxe salvação. Nós sabemos as palavras proféticas, todos encontrarão seu cumprimento e terão o seu lugar no completo conselho de salvação de Deus. Mas, se está escrito, eu quero ir para voltar ao lugar da minha morada, até que se sintam culpados e busquem a minha face. Quando estiverem em aflição, eles terão um anseio sério por mim. Se houve algum tempo no qual a aflição fosse grande, então é agora. E se temos um anseio sério, um desejo sério por Deus, que Ele chegue ao seu direito. Vocês sabem, mais ou menos por 30 anos, eu tive o pensamento, tantas vezes, o que as pessoas dirão. Era uma pessoa que somente pensava o que esse dirá, o que aquele dirá. Mas desde o 1º de janeiro deste ano, quando estive assim na hora da morte, quando cheguei nessa hora, tudo o que pessoas diriam ou pensariam não foi mais perguntado. Somente uma frase veio pelos meus lábios ou muito em baixo tom, somente: Senhor, como estou diante de Ti? Nós podemos perguntar 100 vezes o que dizem as pessoas e assim por diante. E isso não nos ajudará. Como nós estamos diante de Deus, como Deus vê a você, como Ele vê a mim, nós chegaremos ainda à carta aos Coríntios, já ouvimos e já lemos, que não conhecemos mais ninguém como Ele é, mas porque fomos reconhecidos por Deus, nós nos conhecemos não mais pelo externo, mas aqui está que devemos ter um anseio sincero e buscar a Deus, e Ele se voltará de novo a nós. Vamos retornar, voltar ao Senhor, porque Ele nos rasgou e Ele também nos curará. Ele nos bateu e também nos sarará. Já após 2 dias, como foi dito, uma palavra profética, mas cada palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e vale para ensinamento e para edificação da congregação do Senhor. E está então, deixai-nos chegar ao conhecimento, sim, o conhecimento do Senhor. Vamos buscar. De fato, há dois tipos de conhecimentos. Há um conhecimento natural e um conhecimento divino. E um conhecimento natural não interessa. Cada um tem seu próprio conhecimento. Isso em grande medida. Mas aqui se trata do conhecimento de Deus. E buscar o conhecimento do Senhor. E como nosso irmão já disse, Paulo, ele expressou: eu quero reconhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e já pertence a isso e ter parte no seu sofrimento. Então está aqui como promessa: ele aparecerá certamente como a luz da manhã e virá sobre nós como a chuva tardia que molha a terra. Nenhuma incerteza na palavra de Deus, nenhuma falsa promessa, mas a palavra de Deus é verdadeira e o que ele falou é certo. Nós podemos nos confiar 100% nisso, mesmo as chuvas tardias e tudo o que está ligado com isso, Deus, no seu tempo, pela graça, ele fará. Então, a palavra em Coríntios, com o despir-se e vestir-se, vocês sabem o que é pensado com isso, Paulo. Com o arrebatamento, ele esperou, ele contou com o arrebatamento. Ele não esperou ainda morrer, mas já diretamente ser vestido, transformado e entrar, ser levado à glória. Mas então está esse versículo que não podemos passar por cima dele. Não podemos passar ao largo dele. É o versículo 5, em 2 Coríntios 5, versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou, ou nos deixou, Lutero disse, nos fez aptos, foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Não é uma pessoa que possa se tornar apta, mas ou preparada, mas é aquele que nos torna aptos e nos prepara. Isto é Deus. E onde Deus prepara? Debaixo do eco da sua palavra. Como Deus prepara? Quando nós cremos na sua palavra e damos espaço para o seu espírito para que ele possa agir. A preparação não pode acontecer teoricamente, mas tem que acontecer através do seu espírito que nós recebemos como penhor. Eu creio que essa palavra é muito clara. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do espírito. Amados, nós não passamos ao largo disso, nós necessitamos a hora e o dia, qual seja do primeiro até o último, quando nós recebamos tal batismo com o Espírito que não haja mais nenhuma dúvida sobre isso, que ninguém reste mais que ainda tenha que perguntar: eu recebi ou eu não recebi. Que todos saibam, eles receberam. O 120 lá no cenáculo, cada um podia perguntar a eles. Eles estavam lá, eles vivenciaram, eles receberam, e com isso a coisa estava terminada para eles. Deus havia respondido. Enquanto ainda nós estamos na dúvida sobre isso, consiste o perigo que nós ainda não temos feito essa vivência. E se não fizermos, então a palavra que nós ouvimos não poderá atravessar para a vida, e a fé viva que nós queremos ter não poderá estar aí como deveria estar. Está escrito: a letra mata, o espírito vivifica. Mas se a palavra foi plantada dentro de nós, então o espírito também tem que vir dentro de nós para que a palavra que foi plantada seja então vivificada, que seja frutificada, que seja trazida à vida. Mas é uma palavra maravilhosa. Não você e não eu. Não o teu e o meu esforço. Aquele que nos tornou aptos ou que nos preparou, isto é Deus, que nos deu o penhor do Espírito. Isso não é você e não sou eu. Isto é Deus, que dá ambas as coisas, o querer e o cumprir. Ele age em nós. No versículo 6, o apóstolo diz: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. E ele descreve então o estado do corpo, que nós suspiramos, gememos e queremos sair, mas ainda vivemos na fé e não no ver. Mas quando queremos ver o que cremos aqui, então o poder vivificador do Espírito de Deus tem que entrar em nossos, morar em nossos corpos mortais para que possam ser vivificados. Uma outra possibilidade a palavra de Deus não nos mostra. Aqui, alguns pensamentos maravilhosos nos quais nós podemos aprofundar, podemos entrar em detalhes. Ele quis estar com o Senhor. Quem não quer? Eu creio que se hoje à noite fosse perguntar quem quer ainda ficar na terra ou quem quer ir para a glória, eu creio que certamente, ou seria certamente de todos, ouviríamos a mesma resposta: somente para o lar, atravessar pelos portões de pérolas para a glória celestial. Nós não temos um lugar permanente aqui sobre a terra, mas nós buscamos o lugar futuro, ou seja, o Senhor já nos preparou e Ele retornará para nos levar para o lar, para a sua glória. Então, a partir do versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Também, essa é uma palavra muito séria. Se Cristo por nós morreu e nos trouxe a uma nova vida, então não devemos mais viver para nós mesmos, mas para Ele. E se nos colocássemos a pergunta: como cada indivíduo, como você e eu podem viver para Ele? Nós sabemos, quando nosso Senhor esteve caminhando aqui sobre a terra, Ele jamais pensou em si mesmo. O povo lhe preocupava. E ele tinha pena. Ele via os enfermos, ele via os perdidos. Os seus olhos estavam abertos para cada aflição. Os seus ouvidos pelo grito do coração de cada um. Ele viu os pecadores como perdidos e ele sabia onde vão. E isso o preocupou, isso o moveu. E eu creio que se nós todos novamente sejamos preenchidos com o amor de Deus e tomados pela graça de Deus e preenchidos, pudéssemos ser preenchidos com o Espírito Santo, então será possível que não somente pensamos por nós mesmos, mas vivemos para aquele que por nós morreu e foi ressuscitado. Como pode acontecer isso com cada um? Como você, preciosa irmã, como dona de casa, viver para ele? Como eu, como nós todos podemos viver para ele? Estar para ele? Se eu vivo para uma coisa, então eu estou para essa coisa, estou presente, estou à disposição para essa coisa. Então eu me aplico, é o sentido e propósito principal da minha vida. Se eu vivo para uma coisa, então essa coisa de que se trata. Não duas, três diferentes, mas aquela coisa que se trata. Há pessoas que dizem, eu vivo para esse e esse propósito. Para que propósito nós vivemos? Nós vivemos para aquele que por nós morreu. Porque ele deu a sua vida e sangue por nós. Que palavra maravilhosa. E por isso morreu por todos. Para que aqueles que vivam, não para que todos, porque não são todos que chegam à vida eterna. O morrer é para toda a humanidade, mas não há humanidade inteira que aceita a salvação, mas aqueles que aceitam e chegam à vida, por isso está aqui, para aqueles que vivam, terrenamente vivem todos, mas para si, eles vivem ao largo de Deus. Eles não aceitam a graça, mas aqui está, para que aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que palavra maravilhosa e gloriosa. E então está no versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que Deus possa colocar essa palavra ou tornar essa palavra realidade, confirmá-la com realidade na tua e na minha vida, para que algo novo tenha surgido em nós. O corpo ainda está aí. Esse nós carregaremos até que sejamos transformados ou sejamos chamados para o lar. Mas em nossas almas tem que ter acontecido uma renovação pelo Espírito. E aqui está. Se alguém está em Cristo, então é uma nova criação ou criatura. Passou o que era velho, eis que se fez novo. E então, a palavra maravilhosa novamente. E tudo isto provém de Deus. Vocês percebem que você e eu sequer podemos acrescentar algo. Tudo isso é a obra de Deus. Mas nós temos que permitir-lhe de consumar a sua obra em nós. Nós temos que nos colocar à sua disposição para que ele possa tornar a sua palavra realidade em nós. Tudo isso provém de Deus, ou obra de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é algo muito maravilhoso. Quem vivenciou a reconciliação, quem recebeu a graça de Deus, ele não pode de outra forma a não ser grato por aquilo que Deus fez. E hoje à noite estamos aqui para adorar, para agradecer, isso de todo o coração, por aquilo que Deus fez, por aquilo que pessoas, o que o inimigo fez. Isso não podemos agradecer, também não precisamos, mas por aquilo que Deus fez, E o salmista diz: Deus fez grandes coisas em minha alma. E se lêssemos o Salmo 103, não esqueça as boas coisas que ele te fez. E então está aqui adiante, porque Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Já na cruz do Gólgota, a tua e a minha transgressão foram colocadas sobre ele. Lá, a tua e a minha reconciliação aconteceram. Lá, o teu e o meu perdão pela graça foram concedidos a você e a mim. E nós podemos aceitar. Ele em nós colocou a palavra da reconciliação. E então está aqui, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo ou enviados, como se Deus por nós rogasse. A quem Deus tenha, através do qual ele possa falar, que boca ele pode usar? Somente a tua e a minha. Vocês pensam que alguém falará às pessoas? Se você não for e se eu não for, então talvez ninguém será que lhes fale. Sim, alguma coisa cada um pode falar, mas a palavra de Deus e aquilo que Deus tem a dizer às pessoas somente podem falar aqueles e passar adiante aqueles aos quais Deus falou, aqueles que compreenderam o que Deus faz nesse tempo e que aceitar, receber sua palavra de coração. Então, que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É uma pregação evangelística, mas ela nos faz bem a todos nós. Quem está reconciliado com Deus também está reconciliado uns com os outros. A quem Deus... Ele perdoou a todos. Não teve exceção. Ele perdoou a todos. E essa é a graça que carregamos dentro de nós. Podemos perdoar a outros também. Um pleno perdão que eu recebi, que cada um outro pode receber. Quem se tornou culpado, eu não conheço ninguém, mas se houvesse, então o perdão está aí, a reconciliação em todos os corações que receberam perdão e reconciliação a partir de Deus. Está certo ou não está? Lá todos vocês podem falar amém para isso. Cada ser humano que recebeu perdão e reconciliação, ele perdoa, ele reconcilia. É um presente de Deus. Não pode ser de outra forma. No Gólgota, em Jesus Cristo, nosso Senhor, reconciliados com Deus e recebendo perdão. Deus exorta através de nós, sim, que Deus usa pessoas fracas e pecadoras, miseráveis e ainda o que quer que seja, e mesmo assim, vocês sabem que um ser humano que é salvo, ele sabe do que fala. Se viesse um anjo e fosse nos fazer uma pregação aqui, ele não saberia do que fala? Do que falaria? Não está certo, não? Temos que ter vivenciado nós mesmos? Temos que ter estado perdidos para saber o que significa ter sido salvo? Se as coisas não estão aí, então não é possível. Então, Deus usa pessoas que foram reconciliados com Deus para poder oferecer a reconciliação de Deus a outros e falar com eles a respeito. Deus usa pessoas que receberam perdão para que possam dizer aos outros que também para eles há perdão e a graça de Deus. Deus usa pessoas, bocas humanas, para que a mensagem preciosa da salvação e da reconciliação seja anunciada. Agora está aqui aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu me alegro que o tradutor Mann, justamente, ele traduziu essa parte tão claramente. O irmão Branham enfatiza uma vez uma pregação, não somente que nós tivéssemos, de alguma forma, a justiça de Deus, mas que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Está escrito: aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não somente sermos justificados por Deus, mas em Cristo nos tornamos a justiça de Deus. Isso nenhuma pessoa pode entender, mas é assim, pode compreender isso. É uma plena, a pena foi totalmente tirada, um agraciamento total, uma salvação total para toda a eternidade, concedida por Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso, nós podemos ser graça e coração. Ele que não conheceu o pecado, se tornou pecado por nós, para que nós nele, não você em você e eu em mim, mas que nós todos, você e eu, que nós nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é plena salvação, plena redenção, isso é pleno evangelho, no verdadeiro sentido da palavra. E o pleno evangelho significa já o que expressa: nada precisa ser mais acrescentado, tudo, pela graça de Deus, está contido. Que nós possamos passar para o ponto para agradecer ao Senhor. E esse é o caminho que Ele nos mostre a sua salvação e nos revele ela. Nós podemos falar muito sobre isso frequentemente, mas se não começarmos a agradecer, pois assim está escrito, que justamente no agradecer, esse é o caminho que Ele nos mostre a sua salvação. Se nós começamos a agradecer, então Deus nos abrirá mais ainda os olhos para a plena salvação que nós, em Jesus Cristo, nosso Senhor, temos. Esse é o caminho que Ele nos mostre a salvação de Deus. Em Cristo fomos reconciliados e temos a justiça de Deus, recebemos, fomos justificados e dignificados de ver a sua face. A Ele seja o louvor, a honra e a glória eternamente. Amém. Eu somente quero dizer aquilo que estou no grande para mim da palavra. Aqui está: porque Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Eu tive que pensar sobre isso. Deus, na antiga aliança, Ele falou para o seu povo de Israel e Ele não quis que se perdessem, mas repetidamente os exortou que viessem a Ele, que se voltassem a Ele. Ele não tem nenhum prazer na morte, pelo contrário, mas Ele quer que cada pessoa se seja salva. E assim vemos o que ficou para o povo de Israel. Mas, além disso, Ele preparou a salvação para todas as nações, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu justamente havia aberto de Ezequiel essa passagem. Aqui está tão maravilhoso. Versículo 31, Ezequiel 18, 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Isto Esta é uma exigência maravilhosa e eu creio que não é a mesma exigência que está no Novo Testamento. Não diz a palavra que por todas as nossas preocupações e aflições e tudo, tudo que nós devemos trazer debaixo da cruz? Sim, aqui está no profeta Ezequiel 18:31, lançai todas as vossas transgressões com que transgredisses contra mim e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Amados irmãos e irmãs, nós podemos levar tudo debaixo da cruz, rejeitar tudo e podemos dizer: quem não o faz, morrerá. Quem não faz, quem não vem debaixo da cruz, para este não há salvação. Mas louvor e gratidão seja ao Senhor, que você e eu pudemos vir debaixo da cruz, mas já ouvimos então, ouviu como evangelização, mas talvez seja necessário que Deus dessa forma fale conosco. Talvez recebemos tanto ensinamento, talvez isso falta para nós. E eu não sei porquê, mas às vezes é assim. Eu mesmo, não queremos falar sobre isso, mas eu mesmo estive muito assustado nessa noite. Eu tive um sonho muito terrível. Eu não quero dizer intencionalmente. E eu acordei e eu só pensei: meu Deus, se as pessoas pudessem reconhecer, poderia ser a última hora, poderia ser o último momento onde somos chamados. Eu tive que pensar em mim mesmo e a outros em crentes, ou que talvez afirmam ser crentes. Eu pensei: somos de fato, estamos preparados? Estamos de fato preparados para que possamos partir daqui, que sejamos chamados, se a nossa hora vier, ou não estamos preparados? Foi muito poderoso o sonho. Eu acordei e eu estava tão inquieto sobre eu mesmo, sobre mim mesmo, eu tenho que dizer isso, porque eu tive que me perguntar: você está sequer pronto, preparado para cada momento? Poderia ser? Cada momento poderia ser. Irmãos e irmãs, nós pensamos talvez que vivemos assim e sem pensamentos, vamos aí lá, e pensamos: o nosso tempo ainda vai demorar muito, e quanto tempo ainda temos? Ou esse sonho teve tanto a me dizer, e eu somente pude dizer: meu Deus, me ajuda quando chegar nesse momento que eu possa estar contigo, que eu esteja preparado de fato para entrar lá. Nós ouvimos a palavra que o irmão Schmidt leu de introdução, que queremos ser revestidos, transformados, sim, que de fato possa chegar a isso. E aqui está no versículo 32: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. E convertei-vos, pois, e vivei. Isso Deus fala na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança é isso. Convertei-vos, mantei-vos com Deus, venham a mim. Deus chamou, não somente na Nova Aliança, mas já na Antiga Aliança. Ele permanece o mesmo. E aqui nós lemos, esse versículo se tornou tão grande para mim quando foi lido: porque Deus esteve em Cristo. Aqui na Antiga Aliança, Deus falou. E na Nova Aliança, Deus fala. Um e o mesmo, não há outro. Ele é o mesmo. Na Antiga Aliança, Ele falou, Ele fala na Nova Aliança. Como o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo que ficou. E Ele não tem prazer na morte da pessoa, mas sim Ele quer que nós vivamos, e que por isso Ele concedeu graça, por isso Ele enviou seu filho, Jesus Cristo, e trouxe a reconciliação. Ela foi, de fato, levantada. Irmãos e irmãs, essa é uma palavra maravilhosa. E se lermos o capítulo inteiro, nós lemos, li hoje, fala sempre disso. Ele não tem prazer nisso, mas ele quer que o povo se converta, que retornem. E se caíram, então ele se esforça para que eles possam retornar de novo. Isso é Deus. Ele não é como uma pessoa que diretamente desiste, vocês sabem. Nós desistimos facilmente, falamos, não há salvação, não há esperança, não há mais nada aí. Mas para Deus, a todas as coisas são possíveis. Nós ouvimos, ele um tempo se recolherá, mas então eles chamarão por ele. Então eles verão e reconhecerão que sem ele estão perdidos. Isto é, irmãos e irmãs, e eu creio que não deve chegar até esse ponto conosco, mas hoje à noite já temos que reconhecer que sem ele não sequer podemos existir. Nós o precisamos mais e mais. E podemos então entoar com o compositor: eu te preciso todo o tempo. Ó Senhor, cheio de graça, o teu nome é o meu esconderijo. Eu te preciso, sim, eu preciso de ti. Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que sempre ter a ti. Eu não sei, mas Deus fala de diversas formas. Eu não sonho muito, mas vocês sabem, talvez fala também às vezes por sonhos. E foi um sonho muito assustador, especialmente para mim. E eu só disse, meu Deus, tem misericórdia de mim. E eu já disse, eu não direi como foi o sonho, mas eu tive que chorar. Eu me levantei e eu chorei diante de Deus. Vocês sabem, não é tão simples. Deus fala às vezes para um de uma forma, para o outro de outra forma. Mas nosso anseio, nosso desejo é de fato que agora, quando tantas coisas acontecem no mundo e todos os dias ouvimos de novas coisas e pessoas de repente são tiradas da vida, sim, e não tem esperança, mas nós como crentes, nós deveríamos estar tão firmes nele, tão firmes ao redor dele, como nós lemos no domingo à tarde, e está lá diante, e o seu povo estava assim preso a ele, tão junto com o cinto, assim praticamente grudado nele. É isto, ele quer que sejamos tão perto dele, assim praticamente ligados com ele. Sim, não nos apartemos da sua mão, mas estejamos junto com ele, que o fiel Deus possa nos ajudar para isso. E nós ouvimos essas preciosas palavras hoje à noite, nos foram dadas, e também ouvimos de Filipenses, e Paulo diz, ele não diz que já tenha alcançado, mas ele diz que ele segue isso, ele se estende para alcançar esse alvo que está à frente dele. E eu creio que também nós queremos seguir esse alvo que está à nossa frente, que ele possa nos conceder graça. O irmão Frank já disse, nós deveríamos agradecer a Deus, de fato. Nós temos motivo para agradecer ao nosso Deus pela graça que nos foi participada. Já em primeiro lugar, que nós repetidamente podemos vir debaixo do eco da sua palavra, que podemos vir e adorar. Vocês sabem, já é uma graça especial se não chegamos ao pensamento e dizemos, eu também posso ir lá, orar em casa, em algum lugar. Não, você sabe, Deus, ele quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros e com ele, porque debaixo do eco da sua palavra, nós somos edificados, são encorajados, exortados, corrigidos. Sim, tudo está dado debaixo da sua palavra, e a nossa fé somente pode ser fortificada se estamos debaixo do eco, sentados no eco da palavra. De outra forma, não é possível. Mas, como a Escritura diz, a fé vem da pregação. Mas se não estamos debaixo da pregação, como então queremos ter fé? É impossível. Não pode ser assim. Mas louvor e gratidão seja ao Senhor. Mesmo se em fraqueza, irmãos e irmãs, podemos fazer isso. Mas mesmo assim, nós fazemos na fraqueza. E Deus, através dessa fraqueza, Ele se revelará poderosamente. E nós cremos que Ele também, hoje à noite, Ele preparou a bênção para você e para mim. E Ele nos abençoará. Ele abençoará você e abençoará a mim. Ele abençoará a todos nós juntos. Vamos lembrar de todos na oração. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece tudo. Ele também conhece os nossos desejos, pedidos, você, os meus e os teus. Ele sabe o que queremos trazer a Ele. Eu creio que deveríamos nos levantar e adorá-lo. Vamos fazê-lo. Gratidão seja a Ti, Senhor, por Sua santa e preciosa palavra. Nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Ela cumpre aquilo para o qual Tu a enviaste. Graças seja a Ti por isso, ó Senhor. Graças seja a Ti, Senhor, por cada palavra que nós podemos ler, seja do Antigo ou do Novo Testamento, Senhor. Tu falaste no Antigo, na Antiga Aliança, Tu falaste na Nova Aliança. Tu falas hoje ainda, Senhor. Tu não mudastes, Tu és o fiel Salvador. Senhor, nós Te pedimos, Tu conhece a nós. Nós somos pessoas, Senhor, em carne e sangue. Senhor, Tu conheces toda a nossa natureza, toda a nossa vida, tudo está revelado diante de Ti, Senhor. Tu sabes, nós somos pessoas esquecidas e fracas, Senhor, com falhas, Senhor. Mas Tu é um que não tem falha nenhuma. Tu deste o Teu sangue por nós. Tu pagaste o preço por nós. Oh, graças seja a Ti por isso. E assim nós chegamos, assim como justamente somos agora. Senhor, Tu sabes, nós somos seres humanos. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as minhas falhas. Perdoa todos os pecados, todas as transgressões, todas as falhas, Senhor, os erros, Senhor. Oh, Senhor, para que quando Tu vieres, estejamos prontos, que possamos ir contigo na Tua glória, no Teu reino, Salvador. Esse é o meu anseio. Esta é minha oração, Senhor. Abençoa-nos a todos, ó Deus. Nós te trazemos também as petições do nosso irmão e os outros todos, ó Deus. Tu conheces cada um individualmente. Tu sabes como a situação de cada um é. Tu vês tudo, Senhor. Os Teus olhos percorrem todas as terras, porque Tu tens olhos como chamas de fogo. Senhor, Tu conheces os motivos que nos movem, Tu sabes os nossos corações, Tu conheces os corações daqueles que agora estão aí deitados. Oh, meu Deus, tem misericórdia e tem compaixão por causa da Tua graça. E eu peço também, salve também, liberte, Senhor, porque Tu és o grande médico, Salvador, Tu és o libertador. Glória seja o Teu maravilhoso nome. A Ti somente cabe toda a honra e toda a adoração. Aleluia. Glória ao Teu maravilhoso nome, que possa estar adiante conosco. Abençoa-nos também, abençoa no fim de semana, abençoa todos nós, abençoa os nossos lares, nossas famílias. Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti. Tu farás tudo ficar bem. Seja louvado e glorificado no nome de Jesus. Amém.